Amém? Todo mundo está com uma satisfação enorme. Dá para notar. Né? Dá para perceber. Mas na verdade, a Escritura diz assim uma coisa interessante. A Escritura fala de uma coisa muito interessante assim. Que a mulher, quando está para dar à luz, a mulher, quando está perto de dar à luz, diz a Escritura, né? Eu não sei. Mas diz que ela fica triste. É isso mesmo, Virgínia? Hã? Quem está aí? Marley, é. Marley tá pertinho já, Marley? É, a gente tem notado a Marley assim, meio derrubadinha, né? Ou não, Marley? Fica alegre, né? Como diz lá, alegre por dentro, né? Por dentro você está alegre, mas dizem que ela fica triste. A mulher, quando está para dar à luz, ela fica tomada de uma certa apreensão, certamente, tristeza e receio, né? Por que não dizer um pouquinho de medo? Não, Marley? Tudo isso passa pela cabeça da mulher. Mas diz as Escrituras que quando a criança nasce, ela é só alegria. Né? Depois que a criança nasce, então, é muita alegria, muita satisfação. Aí chega um, chega outro para visitar, né? Mesmo que o menino seja feio, todo mundo fala que é bonitinho, né? A mãe, então, acha uma graça. E os presentes, né, aquela euforia pelas primeiras roupinhas, pelas primeiras coisas, o quarto do neném, que certamente foi preparado, principalmente se for o primeiro. Né, principalmente se for o primeiro. Depois, lá pra frente, já é um pouco, já acostuma. Mas o que que diz, está falando a respeito de quê? Está falando a respeito da vinda de Cristo. Né? Que quando aproxima a vinda de Cristo, quando aproximasse a vinda de Cristo, a tendência da igreja seria ficar assim, batida, triste. Será que está perto a vinda de Cristo? Será que Jesus está perto de voltar? Porque a igreja, né, quase sempre está assim, tomada de muita apreensão, muita dificuldade, muita tristeza, né, muito cuidado, é assim? Mas quanto mais aproxima então a vinda de Cristo, a volta de Cristo, mais nós vamos ficar apreensivos, cuidadosos, né, pensativos e na expectativa de que essa coisa passa. Possa passar, passe, né? Mas na realidade, isso só vai passar, Marley, quando a criança nascer, né? E nós também, só vai passar. Nós vamos ficar sempre naquela expectativa de que a coisa mude, mas só vai realmente passar, definitivamente, quando Jesus voltar. Até lá, a nossa situação é essa, né? De muito cuidado, muito jeito, andando devagar, pensando bastante, né? Porque esse pré-natal, ele exige muito cuidado da mãe, né? da igreja, principalmente. O Natal simboliza, né? Não é como chama comemorado o Natal aí? O Natal não é comemorado como o nascimento de Cristo? O Natal é comemorado como o nascimento de Cristo. E o Natal, na realidade, vai ser a vinda de Cristo. A volta de Cristo. O Natal, o nascimento de Cristo novamente, né? O nascimento de Cristo para o mundo novamente. A volta de Cristo. O Natal não é um dia de muita alegria, de muita festa, de muita comemoração, a volta de Cristo é o Natal para o mundo e, em particular, para a igreja. Em particular, para a igreja, que é a casa onde vai ser realizado o Natal. Imagina a festa que não vai ser na casa de Deus, onde for realizado o Natal. Amém? Você pensou se Jesus voltar para outra casa e não para a nossa? Para outra igreja e não para a nossa? Nós vamos ficar realmente muito decepcionados, não vamos? Então, não vamos deixar que ele volte para outra casa, senão para a sua casa. Então, não vamos deixar que ele volte para outra igreja, senão para a nossa, para a sua casa. Amém, gente? Já melhorou um pouco? Amém. Já tem, já dá um sorrisozinho assim, já dá para parecer um sorriso. Muito discreto, mas dá para notar. Amém? Um sorrisozinho. E aí a música, e o Wendy ainda canta, e não me deixe desanimar, por isso me dá força, Senhor. Né? O Wendy ainda canta. O Lucas, virado lá para a parede, lá, não olha para a gente. E o Lucas cantando para lá, né, para não deixar ele ver que ele está alegre, né, Lucas? Não deixa a gente desanimar. Mas por que será que nós desanimamos? Por que será que nós desanimamos? Será que tem uma razão pela qual a gente desanima? É, deve haver, deve existir uma razão pela qual nós desanimamos. Não tem? Deve existir, ué, claro. Por que que a Marlene está desanimada? Está triste, está, né, apreensiva, né? Deve ter uma razão pela qual nós estamos desanimados, ou então nós estamos apreensivos, nós estamos tristes. Deve ter uma razão. Sempre tem. Nada é assim por acaso. E eu acredito que, vamos ver aqui, vamos abrir a nossa Bíblia aí, Mateus,
capítulo 6.
Mateus, capítulo 6. Versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Quando você vê assim alguém satisfeito, alegre, quando você vê assim alguém satisfeito, alegre, animado, né, ele tem alguns motivos que o leva a estar daquele jeito. Né? É isso? Quais são os motivos? Ele tem saúde, porque se ele não tiver saúde, ele está abatido. Bem? Esse dia nós vimos, eu vi na televisão, eu vi um senhor conhecido de todo mundo, e ele estava triste, né? Estava muito triste. Por quê? Porque ele estava sendo levado para o hospital naquele dia, e ele estava ainda indeciso, a medicina estava indecisa quanto ao que ele tinha, Mas aí ele foi para o hospital, saiu do hospital bonzinho e voltou novamente à alegria. Né, o semblante dele. Todo mundo conhece porque eu estou falando. Foi o Zagallo. Né, a televisão mostrou o dia que ele foi internado. Mas estava numa tristeza. Ele já é velhinho, né? O Zagallo já é velhinho. Mas estava muito mais velho. Né, muito mais velho naquele dia. Porque ele ia ser internado no hospital e não se sabia ainda exatamente o que, ele tinha. Foi, ficou um tempo no hospital, saiu, e depois nós vimos ele em outro programa, e ele já, assim, alegrinho, tal, etc., a gente percebe. Então, a saúde afeta muito a gente, e nós temos muito medo, medo de morrer, né? Nós temos muito medo da morte. Então, isso nos traz muita tristeza. Qual outra coisa que nos traz tristeza? Morrer? Qual outra coisa que nos traz tristeza? Quem pode ajudar? Assim, hã? O que mais, gente? Você que às vezes está triste, me diga a razão. Amém? Você que está triste, me diga a razão. Uma coisa então é, nós já vimos, é a saúde. Qual outra? Quem lembra? Qual outra? Ninguém lembra? Hã? Falta de dinheiro. Olha lá. Falta de dinheiro. A falta de dinheiro seria como que a falta de dinheiro torna a pessoa triste? Como que a falta de dinheiro torna a pessoa triste? Como? Né? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas já acostumou. Ele não tem dinheiro, mas já acostumou. Então não é tanto pela falta de dinheiro. Porque às vezes ele não tem dinheiro, mas ele nunca teve. Então ele não sabe o que é bom, né? Ou então, ele tem e perdeu. Então, tem que ver isso. Quando que a falta de dinheiro entristece a pessoa? Quando que a falta de dinheiro entristece a pessoa? Certo? Então, seria, eu diria, um insucesso financeiro. Aí, entristece a pessoa. Você pode ver, abate mesmo. Abate mesmo quando a pessoa perde, quando a pessoa tem um insucesso financeiro. Certo? Que ele nunca teve, ele não sabe, ele não tem motivo para ficar triste, ele nunca teve, ele está satisfeito com a vida que ele está levando. Mas quando ele perde, ele fica triste, ele fica abatido. Quando ele vem o insucesso, quando ele tinha e perdeu, quando ele tinha e perdeu, certo? Então ele fica triste, ele abate realmente com isso. Quando diminui o vencimento dele, ele está ganhando 2.000, vem uma boa notícia para você. Qual? Seu ordenado passou para 1.000, vem? Ganhava 2, passou para 1.000. Ele chega em casa feliz da vida, não chega? Não chega em casa feliz? Não chega lá, né, gritando, abraçando todo mundo? Ou é o contrário? É o contrário. Se ele chegava 1.000, passou para ganhar 2.000, aí ele chega em casa feliz, avisando todo mundo, foi promovido, que ganhou isso, né? Eu lembro no quartel, a promoção dava um aumentozinho pra gente desse tamanho, ó. De 5 em 5, de 8 em 8 anos, tinha uma promoção. E o aumento era só porcinha pouca. Mas a gente ficava naquela expectativa tão grande de chegar aquele dia, né? Você ficava numa alegria, numa felicidade. E o exército usa muito essas emoções de promover a pessoa, para que a pessoa não desanime. Então tem muitas promoções no quartel: soldado, capo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, segundo tenente e tal. Existem muitas promoções para que a pessoa não desanime durante a carreira, porque senão ele desanima, porque não tem promoção. Hã? Como? Isso, amém. Aqui, ó, o Elmo já está trazendo a sugestão. Vou lá. Por quê?
Não, nós estamos desanimados por causa disso. Não tem cargo aqui, não tem promoção, não tem salário, não tem nada. Não.
Então, por isso é que eu estou usando o natural. Nós estamos usando o natural para exatamente chegar no
espiritual. Concordo.
Você concorda então que o mundo, ele tem exatamente uma maneira especial de animar a pessoa, concorda?
Ele usa dos meios dele para motivar a pessoa, né? Subir de carreira, um sucesso profissional, ganhar melhor.
Na política, por exemplo, na política é secretário do vereador. Quem é secretário do vereador está querendo o quê? Ser vereador. Não é isso? Secretário do prefeito. No próximo ano, você pode ter certeza. Aquela pessoa, secretário do prefeito, no próximo ano já está pretendendo candidatar a prefeito. É desse jeito. Então tem vereador, depois deputado estadual, federal. Ninguém sai daqui direto, não. Né? Então vai indo, deputado federal, deputado, né, depois senador, etc. E está sempre pretendendo uma coisa maior. É uma carreira. A carreira política. E isso em todas as coisas. Então nós falamos a saúde, as finanças, né? A glória. Não é isso? A glória da pessoa, a glória dele. Também é outra coisa que quando ele não alcança, ele fica abatido. Quando ele alcança, vocês já viram quanto a pessoa vibra lá no estádio quando ele consegue pular aquilo que o outro não pulou? Quando ele consegue levantar o peso que o outro não levantou? Ele dá soco no ar, ele vibra de tal maneira. Por quê? Ele vem dando a vida dele, ele vem, né, dando a vida dele por aquilo. Ele vem ao longo dos anos esforçando, renunciando a tanta coisa, porque o objetivo dele é chegar naquela hora e levantar aquele peso. E vocês observaram a frustração, a tristeza que toma conta daquela pessoa que não conseguiu, ou que teve um insucesso, ou que, né, que aconteceu uma coisa, sabe? Ele fica, e aquele abatimento, ele às vezes é o fim da carreira, às vezes é o fim para ele, é o fim de tudo. Amém, gente? Concordam? Por que nós estamos dizendo isso? É porque nós temos que achar o motivo. Nós temos que encontrar o motivo. Qual o motivo, Dona Zefa? Nós temos que encontrar o motivo para quê? Hã? Nós temos que encontrar o motivo, se é que há desânimo, se é que há tristeza, se é que existe, não é? Nós temos que encontrar o motivo para você ir lá e curar a ferida, você tem que encontrar o motivo, a razão pela qual você parou, a razão pela qual você desanimou, a razão pela qual você entristeceu. Ou não? Nós temos que encontrar o motivo. Nós abrimos aqui em Mateus capítulo 6, falamos o versículo 19. Então vamos ler aqui, por favor. Nós falamos sobre isso, mais ou menos sobre isso, lá em Pires do Rio. Mas eu gostaria de, novamente, fazer uso da mesma leitura. Vamos ler, por favor.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Amém. Então nós temos aqui um trecho, né, falando sobre muitas coisas. Nós temos um trecho importante, e falando sobre muitas coisas. Mas o que que você tiraria desse trecho que você acha que é realmente a causa, né? Qual seria o assunto central desse trecho? Desse texto. Qual seria o assunto central desse texto? A menina vai ler novamente. A irmã vai ler novamente. Você vai acompanhar. Deixa, então, aí, põe a sua atenção. Você vai ler. A menina vai ler. A Adriana vai ler. E você vai analisando. À medida que for passando. Que aí você, eu quero que você tire, então, o ponto principal, o assunto, aquilo que realmente está aí para determinar, né, a razão. Porque você vai ver que tem muitas coisas aí nesse texto. Mas no meio dele, eu acredito que tem aí uma coisa fundamental. Tem algo que é fundamental. Você não pode prescindir desse algo que está aí. Vamos ver, por favor. Presta atenção.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Amém? Amém. Então, ó, tremendo. Muita coisa boa. Mas eu queria que você, então, tivesse tirado. Qual foi que você tirou? Qual foi, Fernanda? O assunto, né? Qual foi? Porque tem vários. Aí fala o seguinte: tesouro no céu, tesouro na terra, se a luz que há em ti, ou a, né, trevas, são trevas, se são luz. Fala da ansiedade, não ter ansioso por isso ou por aquilo. Fala de várias coisas. É isso? Fala de várias coisas. Tesouro no céu, tesouro na terra, etc. Mas tem uma coisa aí que nós, eu não sei se você vai concordar, mas tem uma coisa aí que é fundamental. Tem um negócio aí que é... Amém? O que que é? O que que você tirou? As Julianas não valem, porque nós estivemos lá em Pedro do Rio e elas estiveram conosco, amém?
Buscar primeiro o reino de Deus.
Para o Danilo e para a Virgínia.
Eu concordo com ele. Primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. As outras coisas, o resto vai ser acrescentado.
E para você, Lucas?
Como você falou, muitas coisas, né? Mas eu creio que pode ser resumido no que eles estão dizendo mesmo.
Humberto.
Pelo que o senhor começou falando no início, é o que, que nos entristece, o que, que nos deixa... Eu vou tentar associar as duas coisas, e depois o trecho. E dentro desse trecho aqui eu consegui tirar a mensagem, assim, a questão da ansiedade. Né, o homem ansioso, ele não pode esperar em Deus, né? E o que eu tenho visto, essa ansiedade é que leva a gente. Pelo que está falando no texto, você fica pensando: o que, que você vai comer amanhã? O que, que você vai, né, preocupar com o que comer, com vestir? Então, o que eu estou entendendo nesse trecho, por aí.
Amém? Ramiro? Ramiro? Passa?
Passa. O senhor disse que tem muita coisa boa aqui.
Tem muita coisa. Vanilde? Também passa. Edinha? Marcelo? O reino de Deus? Buscar o reino de Deus?
É, porque o resto depois, tudo que está aqui vai ser acrescentado.
Buscar o reino de Deus, tá? Quem mais? Humilde?
Vereador, ele passa para deputado estadual, federal, senador e tudo, sempre está almejando os melhores cargos. E Jesus demonstra uma coisa e outra. Se você quiser buscar o reino de Deus, é uma coisa que não vai corroer, não vai. O que me chamou a atenção foi o seguinte: se você estiver buscando um, você está perdendo o outro. Ou um ou outro. É, ou um ou outro. Não, não diria que é o mesmo Danilo, que eu não entendi o que o
Danilo. Danilo falou, o reino de Deus, buscar esse versículo aí, que fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas.
Eu ficaria mais assim, de que ou servir a Deus ou as riquezas.
Amém. Ou servir a Deus ou as riquezas.
Amém. Eu entendi isso também, sim, que é os cuidados que a gente tem com as coisas desse mundo, né? Então, se a gente quiser o reino de Deus, nós vamos ter que deixar um pouco isso de lado.
Amém. Vamos lá, né? O tempo é curto, não podia perguntar mais gente. A Valdete, a última. Passa. Né? Valdete passou. Então, não sei se vocês vão ir concordar. Mas está para mim aqui nesse versículo. Versículo 24. Quem acertou? Renato, você tinha acertado? 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Esse aqui é o grande problema. Esse é o problema fundamental nosso. Ninguém pode servir a dois senhores. Amém? O resto, tudo aí. Porque como que você vai buscar o reino de Deus se você não servir a Deus? Como que você vai edificar no céu se você não servir a Deus? Você não vai fazer nada, meu irmão, nada do que está aqui, se você não servir a Deus. Amém? Vocês concordam? Não tem nada. Os seus olhos não serão bons. Né? Você não vai ter como ajuntar nada no céu. Você não vai ter como fazer nada disso que está aqui. Você não vai ter como, nós não vamos ter como, deixar de ser inquietos, ansiosos. Nós não vamos deixar de nada disso, se nós não servirmos a Deus. Então, a chave que eu encontrei para esse texto, é a chave que eu encontrei, que é um texto muito importante, para que você, por exemplo, a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, como que meus olhos vão ser bons se eu não sirvo a Deus? Presta atenção. Como que os meus olhos serão bons se eu não sirvo a Deus? Não é assim? Como que eu vou juntar alguma coisa no céu servindo o inimigo? Não, eu só vou servir realmente a Deus. Aliás, eu só vou acrescentar, eu só vou começar, eu só vou fazer alguma coisa para mim no céu. Eu só vou deixar de lado toda a ansiedade. Eu só vou, né, fazer ser aquilo que esse texto aqui está mostrando, se eu servir a Deus. Se eu servir a Deus, né? Porque o que que ele está falando? Ele diz assim, ó, não ajunta para você tesouro no céu, ajunta, aliás, na terra, ajunta tesouro no céu. Então, essa riqueza que eu vou adquirir uma riqueza. Então, como nós falamos, por que a tristeza? Porque você está ganhando menos, porque o seu negócio não vai indo bem, né? Por quê? Porque o seu lucro diminuiu, porque, né, porque você não tem pretensão nenhuma, você não está almejando nada, então você vai ficando de lado, a sua glória vai apagando, você não tem esperança nenhuma, como o Elmo falou agora mesmo, não tem cargo, então você vai desanimando. Tá certo? Porque o que faz, assim, a motivação, o que realmente faz aquela, cria em você toda essa motivação, são a esperança de promoção, é a esperança de fazer isso, de fazer aquilo, são os cargos. Por isso que normalmente as igrejas estão cheias de cargos. Né? Cheias de cargos, por quê? Porque é aquilo que motiva. Todos os dias está criando uma corrente, criando um motivo novo, né? Uma campanha nova. Não pode parar muito tempo, senão o povo cai, o povo desanima. Tá certo? tudo isso acontece porque nós não estamos servindo a Deus. Tudo isso acontece porque a gente não deixou. O que que aconteceu? Ninguém pode servir a dois senhores. Enquanto você estiver servindo a um senhor, enquanto você estiver ali servindo a um, aquele um vai com certeza motivar você. Mas se você servir os dois, o que vai acontecer? Um você vai amar, o outro você vai desprezar. Então, a situação nossa, a situação do cristão, ela é complicada. Por que ela é complicada? É por isso que Jesus falou, se a gente perde o sabor, se o cristão perdeu o sabor, né, se o sal perde o sabor, para que ele serve? Para nada. Vai ser pisado. O que mais? Por exemplo, se essa luz perde, ela não acende mais. Uma vez nós falamos isso aqui. Essa luz, ela não acende mais. Ela vai ficar numa tristeza danada. As outras tudo iluminada direitinho. E ela foi usada para fazer cabide, né? Você pegou a luz. Uma vez eu vi um cabide de lâmpada, onde pendurava as roupas, pendurava chapéu, certo? Né? Eu imagino a tristeza daquelas lâmpadas. Porque elas não eram para estar ali. Né? A outra foi colocada lá, ó, no lugarzinho, iluminando e tal. E aquelas não. Foi se vir de cabide. Foi para um lugar completamente errado. Então, a situação do cristão, a situação do filho de Deus, ela é difícil. Ela é muito difícil. Por quê? Nós não podemos servir dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Então Jesus usou todo esse texto aqui exatamente para explicar para nós o seguinte: olha, eu dou para você tudo isso, eu ajudo você em tudo isso. Desde que você não, eu sou capaz de dar a você tudo isso como eu dei a Salomão. Eu sou capaz de dar a você tudo isso como eu dei a Abraão. Eu sou capaz de fazer por você tudo, desde que você me sirva. E o diabo chega do outro lado e vai dizer também isso. O diabo também vai fazer uma proposta para nós. O que que o diabo vai dizer? Né? Fica, o diabo pode dizer, fica aí esperando para você ver se você vai ter. Fica aí, confia. Né? Não corre não, não se esforça não, não peleja não, etc. Não faz isso não, para ver se você vai ter. Você não vai ter. Então, corre atrás, se esforça, peleja, etc. Tenha bom ânimo, usa às vezes até a escritura, né, para poder te ajudar, motiva você, etc. Pam, pam, pam. E o outro? Alguém vai ficar triste. Alguém vai ficar triste. O outro então vai entristecer. Porque você dedicou a um e desprezou o outro. Não é assim na vida da gente? Não é assim na vida da gente? Olha, serviu um, o outro tá fora. Certo? Dedicou a um, o outro está fora. Amém? Deu a primazia a um, o outro está no canto. Está lá embaixo. Amém, gente? Não é assim? Na vida da gente não é assim? Agora, você poderia pensar, mas eu não desprezo a Deus, não. Eu não desprezo a Deus, não. Né? Eu não desprezo a Deus, não. Despreza, despreza. Você pensa que não despreza? Despreza, você despreza Deus. Não digo todo mundo, é claro que aqui, eu acredito que todos aqui, não são todos. Mas quem sabe até somos todos nós. Será que nós desprezamos a Deus? Que hora que nós desprezamos a Deus? Eu lembro, contar uma passagem rapidinha do Miguel. Eu lembro do Miguel com um detalhe interessante do Miguel. Né? O Miguel chega com a mulher morrendo, tentou suicídio, a igreja vem, ajuda. Ele não tinha, o Miguel estava pedindo esmola. Eles pediam esmola. Esmola daqueles que saem para a rua pedir esmola. Pronto. O Miguel e a mulher. O que entrava, ele bebia. Né? Ela chateou com aquilo, bebeu também, mas só que bebeu soda. E morrendo, estavam realmente morrendo. Chega a parte na porta. A igreja vem e ajuda. A igreja ajuda. Ajuda de tal maneira. E quando a igreja ajudou, quem foi que ajudou? Se a igreja ajudou, quem foi que ajudou? Deus, porque o marido da igreja é Deus. Né? O senhor da igreja é Deus. Então quem foi que ajudou? Foi Deus. A igreja veio e ajudou. Pegou a Luzia, cuidou, trouxe para Goiânia. Ela tinha que fazer uma recuperação primeiro. Recuperou, né, as irmãs tudo cooperando, todo mundo ajudando. Naquele tempo a igreja era bem animada. E a Luzia foi operada, né, foi tudo às custas da igreja. Tudo com a ajuda e cooperação e a ajuda da igreja. Depois, não tinha onde morar. Um lote, uma casa, os irmãos construindo, todo mundo ajudando, pelejando isso lá em Pires do Rio, tá, pá, pá, pá. Como? Continuar pedindo? Não, não vai, você não precisa pedir. Crê, Deus vai prover, certo? Você não precisa pedir e tal. Sugestão. Não, se a gente tivesse pelo menos um cavalo e uma carroça, nós íamos vender, porque eles saíam com a carrocinha vendendo verdura para a rua, mas era muito pequena a carroça, era muito difícil, a Luzia sempre reclamando, né, que aquilo não tinha condição. Aí a igreja, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar um cavalo e uma carroça. Compramos o cavalo e a carroça. Em frente da casa deles, lá onde foi construído, tinha um pastozinho lá. Ele amarrava o cavalo lá, ajeitava. E comprou o cavalo e a carroça. E botava verdura, né? Mandioca, tomate, banana, etc. Dentro da carroça, punha o Cleitinho, né? Cleitinho. Lá, Miguel, tá, e saiu, ele saiu. Vendendo os produtos dele, tal, certo, alegrinho, satisfeito, feliz, ela, certo, então, arrumando, ajeitando a casa, certo. Eu gostava de ir lá na casa do Miguel, chegava na casa do Miguel, né, tá lá, muito. Quem vivia pedindo na rua, quem vivia pedindo. Chegava lá, tinha monte de banana, mandioca, né? Irmão, Luzia, leva uma banana para o seu irmão, né? Leva uma mandioca para o seu irmão, um monte de morango, aqueles morangos cabotiá, né? Lá, eu vi aquela fartura tudo ali, né? Tinha um quarto só para pôr esses negócios, e ela toda alegrinha, toda satisfeita, ele também, etc, tal. E era a riqueza deles, era tudo que eles tinham. A riqueza daquela mulher, Jesus falou, olha, ela deu tudo que ela tinha. A mulher pegou a moeda e deu lá no, e colocou lá. Quem deu mais? Aquela mulher deu mais, porque ela deu tudo que ela tinha, naquela moeda. Ela deu. O Miguel, mas a Luzia, Miguel já não bebia mais, sentado ali no meio das verduras, todas as vezes ele chegava lá, e a primeira coisa que ele fazia, senta aí, nós vamos, vou mostrar para você uma música nova que eu fiz. Aí vinha com um caderno, todo sujo, né? Aquele caderno assim, aquela letra, coitado, só Deus sabe, se você, como que ele fazia aquelas coisas. Umas músicas bonitas, ele mesmo cantando, ele mesmo tocando e tal. Amém? E aí? Mas, o que começou a acontecer? O que começou a acontecer? A gente chegava na reunião, vai Silvano, cadê o Miguel? Ué, eles não estão vindo na reunião, não. Ué, ia lá na casa do Miguel. Luzia, o que está acontecendo? Ah, irmão, a hora mais boa de vender, a hora mais boa de vender é de tardezinha. Eu já falei para o Miguel. Sabe, e se nós não vender, irmão, nós não come, se nós não vender, irmão, nós não paga. Nós, como é que nós vamos pagar a abertura que nós estamos vendendo, comprando, porque não sei o que e tal. E ela encheu tanto a cabeça do Miguel, que o Miguel ia com ela e não ia na reunião. E não ia na reunião. E aí ele insistindo, quando ia na reunião, quando ela ia na reunião, ela ia contrariada. Quando ela ia na reunião, ia contrariada. Quando ele ia na reunião, ele dormia. Ele dormia na reunião. Precisava da gente estar acordando. Aí pronto. Depois deu um trem na cabeça dele de mudar para Caldas Novas. E vendeu o lote, e vendeu a casa, e vendeu a carroça, e vendeu os trem e muda para Caldas Novas, porque lá em Caldas Novas, porque lá os meninos têm como vender, porque lá os meninos têm isso, têm aquilo, e etc, etc. Luzia, não faz uma bobagem dessa, minha filha. Deus te deu a mão, olha aqui, ó, né? Calma, paciência aqui, você não está pagando aluguel, é seu. Foi para Caldas Novas. Foi isso, Dora? Dora morava lá na época. Não é isso? Eu não é isso? Amém? Então, gente, às vezes assim, você não sabe que hora que você despreza Deus. Às vezes você não sabe a hora exata que você está desprezando Deus. É quando você, por exemplo, o rapaz vai todo dia. Esse dia tinha uma irmãzinha chorando ali fora. Foi, deve ser por causa da presença de Deus. Muita presença de Deus. Mas não era, não era. Que ela estava chorando, não era. É porque o namorado, né, não avisou que ia não sei aonde. E ela sentiu o quê? Hã? Ela sentiu desprezada. Amém? Concorda? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus tem sentimento. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? O namorado não avisou isso assim e tal. E ela sentiu profundamente desprezada, abandonada. Amém? Então, é assim, o namorado vai ali todo dia. Um dia que ele não vai. Um dia que ele não vai, o que aconteceu? Você não veio, o que aconteceu, etc. E quando a coisa não se transtorna e fica pior. Nós, sem saber, às vezes, começamos a servir mais a Mamon. Nós começamos a servir mais, a dedicar mais, a colocar mais entusiasmo, força, etc. Do lado de cá. E o outro? O outro sente desprezado. O outro sente desprezado. O outro sente desprezado. E quando o outro sente desprezado, entendeu? Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa do diabo. Ou então, se não quiser, aqui é a casa de Deus. E aqui é o mundo. Né? E aí, a gente está aqui, por aqui afora. Tá lá fora. Então não vamos falar a casa de Deus, a casa do mundo, não. Aqui está a casa, né, que você vem sempre. A casa do... E aqui é a outra. É a outra. Então, aqui, você com a carinha boa, feliz, alegre, animado, né? Cheio de boas ideias, de teito, etc, etc. Aqui, aqui. Então, o senhor dessa casa, seja o diabo que for, fica feliz, fica satisfeito. Por quê? Porque aqui, você está satisfeito, está alegre, está, tá, né? É, animado, animado. Pois é, a Lucia, ela se acordava de madrugada para fazer as coisas, e dormia às horas da noite para fazer os negócios, e etc. E aí, quando chegava aqui, era, aqui era um outro senhor. Aí chega aqui, no senhor que deu as coisas, no senhor que fez, que socorreu, que tudo, aí chega aqui, triste, desanimado. Amém? Aí chega aqui, você não precisa dizer nada, não, tá na cara, que você, não é assim? Ali, aqui, você está totalmente desanimado. Porque o seu coração está aqui, ó, né? A sua alegria, a sua esperança, o seu ânimo está desse lado aqui, ó. Não está aqui. Amém? E aí o sujeito começa a desprezar isso aqui. Você começa a colocar mais esforço lá. Se você estudava uma hora, duas horas por dia, você passa a estudar quatro. Se você estudava quatro, você passa a estudar seis. Né, estudava só nas horas vagas, agora está estudando na hora da reunião também. E assim vai indo. Vai conseguir? Vai conseguir, mas vai desprezar isso aqui. Amém? Vocês concordam? Vai conseguir? Vai conseguir. Que vai, vai. Que vai, vai. Que vai, vai. Amém? Mas que vai, também vai. Vai desprezar. E aqui estão aqui em toda coisa. Mudou para a corda nova, mudou. Levou, vendeu uma casa, vendeu. Montou nos cobre. Mas desprezou a Deus. Então, gente, para desprezar a Deus, não precisa ser muita coisa, não. Não precisa ser muita coisa, não. Não precisa ser fortunas. Não precisa ser coisa assim gloriosa, não. Naturalmente, você vai desprezando a Deus, você vai desprezando a Deus. Isso é, pode ser a pessoa mais humilde. Eu citei o caso do Miguel, porque o Miguel é uma pessoa mais humilde. Por fim, Miguel não tinha música mais, voltou a beber. Chegamos lá em Caldas Novas, dava tristeza de ver, falei, meu Deus, vocês deixaram aquilo lá em Pedro por causa dessa bobagem aqui. E aí lá em Colônia foi muito problema. Não tinha mais a companhia da igreja, não tinha mais todo aquele entusiasmo que ele tinha pela música. Acabou. Não é verdade? Não é verdade? Então, qual a razão, às vezes, você... Qual a razão da sua tristeza? Às vezes você não percebe. Às vezes você não percebe que o motivo da sua tristeza, qual é? Do seu desânimo, qual é? Vê se você fica triste aqui. Vê se você fica desanimado aqui. Fica. Não fica, não fica, não fica. Não fica. Você não vê a pessoa desanimada desse lado aqui, não. Ó. Fica desanimado aqui, Elmo? Não, ajuda. Isso, muito bem, Elmo. Muito bem. Amém? Fica. Não fica, não fica. Concorda? E aí deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Ou seja, do lado de cá, nós vamos fazer para sustentar. Nós vamos fazer do lado de cá, é para nos manter. Do lado de cá é só para nós. Amém? O que fosse necessário. Eu não estou falando só de dinheiro, não, gente. Não estou falando só de dinheiro, não. Se você amar mais a sua namorada, você começar a investir no seu namorado, principalmente as meninas. Menina, quando caminha para cima de um, né, ela investe mesmo. Quando você estiver investindo tudo no seu namorado, você está desprezando a Deus. Você despreza a Deus. E passa por cima de tudo para poder... Aí depois, lá na frente, quando você chegar lá na frente, que vier, né, o seu tesouro, quando você pensar no seu tesouro, quando você pensar, precisar de lançar a mão da candeia dos seus olhos, quando você precisar a mão, lançar a mão das coisas que você mais necessita, você é pobre, miserável, cego e nu. Você é pobre, miserável, cego e nu. Porque você desprezou a Deus. Você desprezou a Deus. Então Jesus fala tudo isso, Ramiro, para chegar aqui. Ah, eu não vou orar, eu estou cansado demais. Eu não vou na reunião. É a única horinha que nós temos, às vezes, para reunir, sabe, para poder mostrar toda a nossa disposição, todo o nosso carinho, para dizer: Senhor, obrigado pelo que eu ouvi, obrigado pelo que o Senhor está falando, amém, Jesus. É a única horinha que nós... A gente vem arrastado e com muito pouco caso. Amém? É a casa, onde a mulher... E o marido? Mulher e o marido. Mulher e o marido. Aí, arrumou com todo gosto, jeitou, etc. Né? Pouco sal, porque ele gosta de pouco sal, né? Mais frito, porque ele gosta de mais frito. Ele não gosta de frito, gosta de assado. Então você faz desse jeito. Assado, porque ele gosta de assado, arruma tudo direitinho e põe, e ajeita. Né? O sujeito fica satisfeito. Ele se sente honrado, ele se sente orgulhoso. Amém? Senta na mesa com toda a autoridade. É assim? Ele se sente prestigiado. Hã? Considerado, prestigiado. E aí? E quando está lá? Em cima do fogão? Aquela carne encebada lá em cima do fogão? E aqui, cadê? Está lá. Se vira. Se vira. Você vai e come. Você vai e come. Não vai e come? Você está com fome. Né, Vodemir? Vodemir, você já comeu assim, Vodemir? De alguma vez? Não, Augusto nunca deixou isso acontecer, não. Deixou? Já, Augusto?
Deixei não.
Eu vou dormir até vermelho aqui, ó. Já aconteceu. Amiga, eu vou dormir assim. Ele tá até lembrando de algum dia, mas não quer falar. Godoy, já aconteceu assim? Lá pro seu lado?
Não, acontece não.
Não, não? Aleluia. Já, né, João?
Não acontece não.
Amém. Mas olha. interessante é o seguinte, a Joana deixou a dica para a gente aqui. Acontece, você pensa que não acontece, acontece. E aí você não vai e não come, Godoy? Come, você está com fome, você vai lá e come. Mas você pode ter certeza absoluta que você sentiu. E do outro, e vice-versa. Vice-versa também, quando o homem despreza a mulher. Quando a mulher despreza o homem. Quando o homem despreza a mulher. As coisas acontecem. Acontecem. E é bom? É bom? É? É bom? Não é bom, não. Não é bom. Certo? Então, gente, Deus tem motivo de sobra, E ele vai, e ele insiste. E ele insiste de todas as maneiras para nos atrair, para ter o nosso amor, para ter o nosso carinho, para ter a nossa responsabilidade. Né? Ele insiste de todas as formas. Dá cura, acampa os anjos ao seu redor, abençoa você, livra você disso, livra você daquilo. Você não sabe, mas quantas vezes Deus abençoa você. Quantas vezes Deus abençoa você? Você não imagina. A Juliana está aqui, né? Na hora que nós saímos de Peixe do Rio, na hora do almoço, nós almoçamos e saímos para cá. Almoçamos e saímos para cá, né? Aí na hora do almoço, nós orando ali na oração do almoço, né? Aquela oração que todo mundo fala assim, abençoa, abençoa, né? Mas eu não fiz só isso, não. Eu fiz uma oração mais... Qual foi a oração que eu fiz, Juliana? Juliana, a outra. Qual foi a oração que eu fiz? Você lembra? Você lembra? Mais ou menos?
É, para que Deus tivesse misericórdia de nós, que não retire de nós a sua graça, seu espírito. Mais ou menos por aí. Tem mais...
É. Mais ou menos isso?
É, foi nesse sentido, que mesmo a gente sendo tão pecador, errante, para que Deus... não importasse com isso, não retirasse essa graça, esse espírito que Deus ainda importa com a gente.
Mesmo que nós não fôssemos gratos, né, a Ele, mesmo que a gente estivesse correspondendo, mas que Ele fosse misericordioso conosco, não retirasse de nós o teu espírito, não retirasse de nós a tua graça, que Ele continuasse sendo o nosso Senhor, etc. Na hora do almoço ali, a gente aproveitamos ali uns 2 ou 3 minutos, fizemos essa oração. Aí a Juliana teve uma visão na hora do almoço e não contou. Ela contou só no caminho. No caminho que ela contou. Foi cachorra, né? Você devia ter contado na hora. Mas será que... Não falei cachorra não, né? Amém. Ela devia ter contado no caminho. Aliás, ela devia ter contado lá na hora. E ela contou no caminho, né? E ela nem ia contar. Graças a Deus que ela contou. Então, o que você viu?
Eu vi quando o senhor orava, chegava um homem, assim, ele não era grande, ele era um homem normal. Não era como os outros que sempre aparecem, grande e tal. Aí ele chegava com umas pastas na mão, segurando. Aí ele sentava num sofá que tinha lá, né, na cozinha. Aí no que ele sentava, ele começava a chorar. E ele chorava tanto que ele até soluçava. Aí eu percebia que era como se a gente nem tivesse notado que ele estava ali, que ele tinha levado aquele... Eu não sabia o que tinha nas pastas, né? Até que eu falei isso para o senhor. Mas era como se levasse alguma coisa para nós. E a gente nem fizesse caso.
Amém. Então, deu para entender? Deu para entender, Godoy? Deu para entender? Quem se entendeu, Godoy? Chegava ali, tinha um anjo... enviado por Deus, com certeza, com as pastas na mão. O que ele foi fazer lá, Godoy? Né? O que você acha que ele foi fazer?
Foi levar alguma coisa pra gente, né? Né? Isso.
E ele chegou, sentou, saiu, Godoy. Sem ser nem notado. Vê que saiu, o que você ficaria, Godoy?
Triste, né? Bem triste.
Amém.
Então, é isso que Deus às vezes tem sentido. Porque Deus enviou, mandou o anjo foi com as pastas. Para quê? Para ajudar, para mostrar, para poder orientar, para poder ser, né, dirigir, né, dar força para aquele povo. E aí o que aconteceu? Né? E aí, até a oração que nós fizemos coincidia com a situação. Senhor, não tem, tem misericórdia, não retire de nós. Porque direito ele tem, direito ele tem. Ele até tem direito, Vanilze, de nos desprezar. Ele tem direito de nos abandonar. Vem. É isso que realmente nos chama atenção e nos faz ficar de olho. Porque se você não gosta de ser desprezado, se você acha ruim, Deus também acha. E na visão, ele chorava. Na visão, o anjo de Deus, que foi mandado ali para gritar, chorava de tristeza, de ter ido com as pastas na mão e nem sequer às vezes ter sido notado. Porque o que me deu a entender foi isso. Porque na hora que a gente estava, gente, vamos comentar, vamos, né, o que foi falado ontem, vamos, quantas vezes a gente incentivava às vezes o assunto, para ver se o assunto ficasse. Amém, gente? Amém? Tem muitas formas de nós despertarmos a Deus. Muitas. Muitas. Amém? E normalmente, normalmente, a razão não é outra a não ser os cuidados do mundo, a preocupação com as coisas, sabe? Você pode fazer. Eu acredito que Salomão reinou. Eu acredito que Salomão fez tudo o que tinha que fazer. Sabe, eu acredito que... Só que ele não desprezou a Deus. O Miguel poderia ter aquilo e muito mais. E não ter desprezado a Deus. Amém? Então, aonde que eu achei o texto mais importante? Exatamente por isso. Porque, ó, não despreza a Deus. Não despreza a Deus. Por favor, não despreze a Deus. Cuidado para não perder o amor de Deus. Cuidado para não perder o seu amor por Deus. Não perder o amor de Deus e perder o seu amor de Deus. Porque é assim. Amém? Depois você, eu não sei com que cara que você vai dizer, eu amo o Senhor. Eu te amo, Senhor. Né? Vocês concordam? Então, vamos repetir. Não precisa deixar nada. Deus está dizendo exatamente isso. Eu não queria tomar sua carroça, eu não queria tomar seu cavalo, eu não queria tomar sua casa. Eu não preciso do que você tem. O que eu quero é você. Agora você me desprezou por causa disso, por causa dessa bobagem. Né? Jacó, Esaú. Será que Jacó lá para frente não teve muito mais? Será que Jacó lá para frente não recebeu de Deus tantas coisas? Ele precisou, por acaso, desprezar a Deus como o outro fez? O outro fez? Não. Então, a igreja, Elmo, ela vai chegar alegre aqui. Ela vai chegar feliz aqui. Ela vai chegar cheia de motivação. Com certeza, porque ela vai encontrar Deus sorrindo para ela e não chorando. Ela vai encontrar Deus recebendo ela. Vai encontrar Deus motivado. Amém, amém. Concorda? Porque ela vai encontrar uma igreja que realmente o quer, que realmente o ama. É? Quando o diabo ofereceu para Jesus as coisas... Não é que e Jesus por acaso não tem essas coisas? Só que ele, não. Eu não posso desprezar a Deus, o meu Senhor, o meu Deus. Deus prova a nossa fé, Deus prova o nosso amor, Deus prova a nossa fidelidade. E assim, pequenininha coisa, eu tenho medo, eu temo. E na oração que nós fizemos na hora do almoço, foi exatamente essa. Senhor, apesar de tudo, não retire de nós o teu Espírito Santo, não retire de nós a tua graça, a graça do Senhor de nos ter, de nos guardar. Meu Deus, o que adiantaria a gente ter tudo e não tivesse o Senhor? O que adiantaria nós sermos o maioral dessa terra? O que adiantaria a gente ter a maior glória desse mundo e nós não tivéssemos o Senhor, Jesus? Tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. Amém? Então, ele diz, ele reforça, cá embaixo diz, busca o reino de Deus, o governo de Deus. Eu vou ali, mas se Deus não for comigo, eu não vou. Amém? Eu quero isso, mas se Deus quiser, eu quero estar aqui, se Deus for comigo. Eu quero Deus. Deus, eu quero, não prescindir de Deus jamais. Amém? Amém. Vamos, mais nada, né, gente? Mais nada. 9:30 já. Aleluia. Deus abençoe. Então, outro dia a gente pergunta. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. E se você sente que alguma coisa e desanima você, se você sente que alguma coisa está tomando o lugar de Deus na sua vida, lute contra. É isso. Não precisa jogar fora as coisas que você tem, não. Não precisa jogar fora. Busque a Deus. Volte. Porque quando você começou a buscar a Deus, quando você queria Deus, quando você optou por Deus, Deus não perguntou o que você tinha, não perguntou o que você queria. Deus sabia das suas necessidades. Quando você se aproximou de Deus, foi porque você queria Deus. E continue assim. Continue querendo. Continue desejando. Continue amando a Deus sobre todas as coisas. Continue pedindo a Deus que não retire, que não se afaste, que não se retire, que não se afaste, que te perdoa, que traz a você alegria, que devolva a você a razão, porque o mundo não tem realmente alegrado você. Não é, na verdade, o que você quer. Às vezes o próprio inimigo, né, tem judiado, tem maltratado, como acontecia o povo quando estava longe de Deus. E foi para isso que Deus te tirou. Foi para que você o servisse. Foi para que você o amasse. Porque Deus sente falta do nosso amor. Deus sente falta da sua casa. Deus sente falta da sua esposa. Deus sente falta da sua noiva. Deus sente falta de nós. Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem piedade, ó Deus, da igreja ali em Pires do Rio. renova, nós te pedimos, Pai, o amor daquela igreja. Tem misericórdia deles, dá um sinal no céu, um sinal na terra, um sinal que possa devolver à igreja o mesmo desejo, o mesmo carinho, o mesmo amor por ti, Jesus. Nada pode, Senhor, nada pode nos tirar, nada pode nos afastar de ti. Nós te pedimos, em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus.
Deixa agora eu te limpar, me deixe tranquilo.
os instrumentos e as palmas. Amém. Nós vamos cantar ainda, pelo menos mais uma vez. Mas eu queria que você pensasse. Talvez esteja chegando a hora de você dar mais a Deus. Talvez esteja chegando a hora em que você pode retribuir a Deus. Porque a razão pela qual Ele te pagou, a razão pela qual Ele te comprou, Ele pagou o preço por você. Amém. E você com certeza vai trazer muito mais alegria a Ele. Vai trazer muito mais prazer a Ele, dizer: Senhor, amém, Jesus, eu quero retribuir. Me dá, Senhor Deus, entendimento, sabedoria. Me dá, Senhor Deus, saúde, saúde. Me dá, Jesus, mais anos de vida para mim retribuir ao Senhor, meu Deus. Todo o meu amor, toda a minha gratidão. Amém, amém, obrigado, Senhor. Forte, bem forte. Amém. Comigo irás ficar. O que passou, passou. Sinta agora o meu amor. Deixa agora eu te limpar. Veste branco. Eu espero que Deus confirme isso através de alguma forma, visão ou sonho. Mas eu sinto Deus dizer a nós, eu sinto, se for só um sentimento meu, mas se não for, se for uma palavra de Deus, como nós falamos ontem em Pedro do Rio, Deus confirmou como sendo uma palavra de Deus. Eu sinto Deus dizer a nós que até agora o que Ele deu para nós foi muito pouco. Muito pouco. Amém. Foi muito pouco. E que Ele, o que Ele gostaria de nós. Amém. A glória de Deus. Vestir a igreja com uma glória muito mais bonita do que ela já. Não é hora de nós desprezarmos a Deus. Não é hora de nós deixarmos a Deus. Amém. Abençoe o seu irmão, abraço. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.